Olá, sejam bem-vindos ao episódio de número 45 do podcast Medicina Descomplicada. Hoje nós vamos falar sobre os cogumelos sendo usados para a medicina, especialmente para a saúde intestinal. Gostaria de pedir desculpas aí pela minha ausência. Eu estive muito ocupada ultimamente no curso avançado em disbiose. Então tivemos aí 7 aulas com um grupo de mais de 500 alunos, todos profissionais de saúde. E vamos relançar o nosso curso no mês de dezembro. Então estamos num gap aí em que eu pretendo produzir mais conteúdo aqui para esse podcast. Espero que vocês gostem do conteúdo desse, porque eu tenho certeza que vocês ainda vão ouvir muito falar sobre os cogumelos para a saúde. Um abraço! Bem, hoje eu me propus a falar um pouquinho sobre o uso de cogumelos na saúde. E, na verdade, esse assunto é um assunto hot topic por vários motivos, especialmente quando a gente fala em imunidade. Os cogumelos, eles têm uma longa história de uso, né, de forma medicinal, tanto em culturas tradicionais quanto culturas mais recentes. E acabaram se tornando um objeto de extensa pesquisa no mundo moderno. Existe, inclusive, um tema, quando a gente fala em cogumelos, que é a psilocibina, né? Uma substância, um alcaloide alucinógeno, que é encontrado nos chamados cogumelos mágicos, né? do tipo psilocibe, que vem sendo muito estudada para o tratamento, especialmente de depressão, com excelentes resultados. Mas hoje, eu não vim aqui falar sobre cogumelo alucinógeno. Eu vim falar sobre o uso dos cogumelos na saúde intestinal. Na China, os cogumelos já apareciam no texto médico de 2.900 anos atrás. Desculpa, 2.900 anos antes de Cristo. O Shenlong Binkao Qin. Inclusive, em outro texto que a gente chamava... inclusive, o próprio Reishi, que é um dos cogumelos, tá? Eles aparecem de novo no século 6 depois de Cristo em outra publicação chinesa que se chamava Binkao Jung Jigu. Espero estar falando próximo da pronúncia real. Mas o seu uso, né, o uso dos cogumelos na saúde não é limitado à China. Outro exemplo é quando falamos sobre a múmia encontrada de 5.300 anos atrás, o Watsi, também chamado Homem de Gelo, que foi encontrada na Áustria, entre a Áustria e a Itália, em 1991. E até hoje é considerada a múmia mais bem conservada encontrada. E essa múmia, que era do sexo masculino, era um homem do sexo masculino, que teria falecido por volta dos 35 anos, com um ferimento de flecha no ombro, mas também tinha uma lesão na cabeça, o Otzi parecia muito forte e ele andava consigo uma bolsinha que identificaram como uma bolsinha, vamos dizer assim, de primeiros socorros. E ali dentro ele tinha cogumelos medicinais e também inflamáveis, provavelmente para fazer fogo e para defesa. Um dos cogumelos encontrado com a múmia foi o Pterotopurus betulinus, que é usado até hoje, né, nas culturas tradicionais como antibiótico e antiparasitário. No Egito, os cogumelos eram considerados alimentos sagrados que poderiam ser consumidos apenas pelos faraós, pelos nobres e por sacerdotes. Vikings também teriam feito uso dos cogumelos, aí nesse caso, alucinógenos, para rituais religiosos e também para antes de batalhas, assim como analgésicos. De alguns anos para cá, os cogumelos vêm sendo extensivamente estudados para as mais diversas aplicações em saúde. E muitas dessas aplicações são também para o sistema digestivo. Os efeitos médicos estudados até hoje dos cogumelos são como antialérgicos, então eles teriam uma atividade que a gente chama antihistamínica. Os cogumelos também podem ser usados como antibacterianos, antifúngicos e antivirais, principalmente por sua atividade imunomodulatória, que eu vou explicar logo mais, que aqui reside a principal função do uso dos cogumelos para a saúde intestinal. Mas os seus benefícios não param aí. Ele também, os cogumelos, vários deles, né? Podem ser usados como antidepressivos, antilipidêmicos, osteoprotetivo, hepatoprotetor, neuroprotetor, antidiabético e, mais uma vez, digestivo. Bem, quais são, então, os componentes encontrados nos cogumelos que podem dar origem a tantos benefícios múltiplos, né? O primeiro deles são os polissacárides. Os polissacárides são componentes estruturais da parede celular do fungo. Eles carregam bastante função imunomoduladora ao se ligarem a receptores celulares nas células de defesa, que estão principalmente nos intestinos. Eles são usados quando a gente quer modular a resposta imunológica, como no câncer, na própria disbiose intestinal e nas infecções de repetição, como a candidíase e infecções respiratórias. Além dos polissacárides, que aqui dentro desses polissacárides se encontram as beta-glucanas, que eu falei sobre elas no meu segundo livro, né, Imunidade, Intestinos e Covid-19. Então, esses polissacárides nada mais são do que as beta-glucanas. Além deles, nós temos os terpenos, que modulam a resposta imune, estimulando a expressão de genes que codificam proteínas envolvidas na resposta imune, mas também têm atividade anti-inflamatória, antioxidante e antitumorais. Os terpenos estão principalmente no Ganoderma lucidum, que é o chamado reishi. Bem, a gente tem alguns cogumelos que têm mais ação medicinal do que outros. Então, eu vou citar três aqui, que hoje em dia são muito encontrados fora do Brasil como alimentos funcionais, então, sendo incluídos, né, em alguns alimentos industrializados, por exemplo, gomas, chocolates, como benefícios adicionais. Né? Mas a gente consegue encontrar, inclusive, aqui no Brasil, como suplementos, né? Quando são vendidos encapsulados. O primeiro deles é o Trametis versicolor, que também é conhecido como turkey tail. Turkey tail seria o rabo do peru, porque ele tem um aspecto de leque, assim como, né, seria aí a cauda, o rabo de um peru. Esse cogumelo, ele tem duas beta-glucanas principais, que é o polipeptídeo polissacáride e a glicoproteína PSK. Essas beta-glucanas conferem os principais benefícios de imunomodulação desse cogumelo. Outro cogumelo que talvez seja um dos meus preferidos aí, que é o reishi, né? Também chamado Ganoderma lucidum. Ele também é conhecido como cogumelo da longevidade. E ele é riquíssimo, né, em triterpenos e triterpenoides. Excelente para a imunidade, tem atividade antitumoral e ele consta na farmacoterapia herbal americana e na farmacopeia chinesa. E o terceiro cogumelo, que eu acho tão útil quanto os dois anteriores, que é o cordíceps. O cordíceps é um cogumelo difícil de ser cultivado, né? Mas é bem conhecido na medicina tradicional chinesa. É muito valioso, devido aos seus componentes bioativos abundantes, de grande importância nutracêutica e atividades biológicas potentes, que são conferidas por suas proteínas, suas gorduras, seus aminoácidos essenciais, pela presença de óleos voláteis, pela presença de carotenoides, compostos fenólicos, flavonoides, minerais como ferro, cálcio, magnésio, níquel, selênio, zinco e potássio. O principal componente bioativo é a cordicepina, mas também nós temos ainda no cordíceps as beta-glucanas e os citosteróis, que ajudam no controle do colesterol. Ele tem atividade hepatoprotetora, imunomoduladora, antihipertensiva, antidiabética. Também temos estudos mostrando uma atividade melhorando função renal, antimalárico, anticâncer e um dos principais benefícios do cordíceps é funcionar como um adaptógeno. O que eu quero dizer com adaptógeno? O adaptógeno é um tipo de substância que se adapta na correção de alterações que envolvem o eixo HPA, o eixo de estresse. Então, o cordíceps age equilibrando o eixo de estresse, né? Quais são, então, os cuidados que a gente tem que ter com o uso dos cogumelos? Né? Existe a possibilidade de algum efeito colateral? Existe, tá? Como tudo na vida, né? Primeiro, o consumo do cogumelo, que eu não citei aqui porque a gente não tem tanta informação sobre efeitos envolvidos na imunomodulação, mas a gente tem o shiitake. O shiitake é um cogumelo que, quando ele é consumido cru ou pouco cozido, ele pode levar a uma reação dermatológica na pele chamado eritema flagelado, que é muito pruriginoso, coça muito. E normalmente aparece de 1 a 2 dias após o consumo. Mas é autolimitado, mas pode ser cuidado, né, controlado com o uso de corticoides e antihistamínicos. Além disso, a gente tem recomendações para tomar cuidado com o uso dos cogumelos em pacientes que têm doenças imunológicas, doenças autoimunes, que estão ativas, porque eles são tão estimulantes da resposta imunológica que eu posso piorar alguma doença autoimune que esteja em atividade. Então, muito cuidado. Além disso, os cogumelos, quando usados com numa quantidade não adequada, né? Eles podem levar a boca seca, podem causar náuseas e cefaleia. E, além de tudo, ele deve ser consumido com parcimônia em pacientes que estão com disbiose intestinal, que estão numa fase de dieta de eliminação. Por quê? Eles têm nos seus componentes, a gente falou dos polissacárides, mas eles também têm oligossacárides, que são fermentáveis. E por isso podem levar à distensão abdominal. Então, nesses casos, consumir com parcimônia ou esperar uma segunda fase de tratamento desse paciente disbiótico quando a gente estiver reintroduzindo as fibras. Bem, espero que vocês tenham gostado dessas informações. Os cogumelos realmente são mágicos, embora eu não esteja falando especificamente da psilocibina, né? Que é originária dos cogumelos mágicos. Mas tem muitas ações imunológicas, moduladoras, e devem fazer parte aí num futuro próximo também dos suplementos que a gente vai consumir. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e que vocês comecem a pensar aí no consumo desses cogumelos medicinais. Na internet a gente encontra inclusive a possibilidade de cultivar esses cogumelos até em casa, o que é muito interessante, e eu acredito que deverá fazer parte aí do nosso arsenal terapêutico, dos médicos, dos profissionais que fazem a medicina com um olhar funcional aqui no Brasil. Compartilha aqui comigo se você usa cogumelos, se já usou, ou se tem vontade, a partir desse podcast, também de usar. Um abraço!